O Pix caiu no gosto do brasileiro como meio de pagamento eletrônico, já virou até meme, né? Faz um Pix aí pra mim. Quase 130 milhões de usuários movimentam bilhões de reais por dia. Com esse volume, os golpistas veem no Pix um campo fértil para aplicar falcatruas que miram garfar o seu suado dinheirinho. Tanto é que a empresa de segurança PSafe constatou um aumento de 350% no número de golpes no Pix em abril e maio, na comparação com os dois meses anteriores, fevereiro e março. Como se proteger desses golpes? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos Alisson Santos, ele que é advogado e especialista nessa questão aí de golpes financeiros, ensinar as pessoas como se livrar, como saber o que é verdade e o que não é verdade nessa questão, principalmente numa coisa tão séria como o nosso dinheiro, né? Meu caro Alisson, bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Conexão de hoje.
Bom dia, agradeço imensamente o convite, bom dia a todos.
Alisson, a criatividade dos golpistas não tem limites, né? E agora com o Pix, tem até agora um tal de urubu do Pix. Quais são os golpes mais comuns?
Bem, os golpes mais comuns são os de, né, o pedido, né, a clonagem do WhatsApp, né, no qual a pessoa, um parente, um amigo, faz a solicitação de um empréstimo, de uma ajuda ali, informando que, alega que o seu WhatsApp, a sua conta bancária está bloqueada, que não está conseguindo fazer um pagamento no banco, e solicita ali um valor pequeno, rápido ali, fácil de acesso das pessoas, para as pessoas fazerem um repasse, e prometendo que no dia seguinte iria regularizar e fazer o pagamento, né, devolver o dinheiro para essa pessoa, esse amigo ou esse parente que foi solicitado.
O que é que a pessoa deve fazer para se proteger, Alisson?
Então, nessas questões de família e amigos, o que a gente recomenda é que nunca trate, né, somente por WhatsApp, que a pessoa ela ligue, entre em contato para poder falar, ouvir a voz, porque normalmente os golpistas utilizam o WhatsApp e conversam ali, porque eles não podem utilizar o telefone, né? Então você facilmente conseguiria reconhecer a voz do seu parente ou do seu amigo. Confirmar, né, ou então por videochamada também, seria uma outra forma também de proteção. Fazer alguma pergunta aleatória para o seu amigo, para o seu parente, perguntar alguma coisa de intimidade, ou alguma coisa que aconteceu nas últimas semanas, para que o golpista, né, fique numa situação que ele não consiga responder, que ele não saiba o que responder, que é uma pergunta muito íntima. Sempre conferir os valores, normalmente o golpista ele pede para você repassar para uma outra conta de um terceiro, né, de uma outra pessoa que você não conhece também. Então, isso assim, a conferência desses dados são muito importantes. Se é um pai, se é um irmão, se é um amigo, está pedindo a transferência para uma outra pessoa, já é de se suspeitar já a situação, né? Isso é muito importante ter esse cuidado, porque acaba que o Pix seria muito rápido, né? Então a pessoa tem que quer transferir rapidamente para resolver o problema, mas na verdade tem que tomar muita atenção, tem que ter muita atenção com isso.
Verdade. Isso que você falou aí de uma pergunta pessoal é bem interessante. Aconteceu comigo um caso pessoal. Eu recebi um pedido desse no WhatsApp de um cunhado meu e dizia que precisava de um dinheiro e tudo mais. Achei bem estranho, né? Porque até a maneira de se expressar era diferente, não era maneira comum, usual. E aí eu respondi de volta, eu disse, tá, beleza, eu vou te mandar o Pix. Agora me diz aí como é que é o nome do meu pet, só para eu saber se é você mesmo. A conversa parou aí. A conversa parou aí, aí eu vi que realmente seria um golpe. 5 minutos depois, meu cunhado ligou e falou, olha, clonaram o meu zap e já estão pedindo dinheiro tudo quanto é lugar, mas a pessoa precisa realmente ficar ligada com essa questão. Agora, se a pessoa cai vítima de golpe, o que é que deve fazer para tentar reaver o dinheiro?
Então, procedimento jurídico, né, com relação a essa, né, a partir do momento que a pessoa caiu no golpe, que foi vítima dessa situação, a primeira coisa é fazer o boletim de ocorrência, né, pode ser feito pela internet, já de imediato, entre em contato pelos canais do banco, né, do seu banco, que você fez a transferência, porque hoje em dia, né, desde 2021, né, final do ano passado, o Banco Central regulamentou duas possibilidades, que é o bloqueio cautelar e os mecanismos especiais de devolução. O bloqueio cautelar, ele, né, mediante o boletim de ocorrência, você pode entrar em contato com o banco e informar a questão da fraude, né, ou os canais de atendimento oficial, SAC, ouvidoria do seu banco e relatar o que aconteceu. Se for, né, de uma forma bem instantânea, o banco ele consegue efetuar o bloqueio dessa transferência. Ele consegue travar essa transferência hoje em dia, que o golpista não possa sacar o valor. Então, isso protege, né, se for uma forma rápida, o banco consegue bloquear aquele PIX e fica numa situação ali de análise, de estudo, para poder verificar se realmente entrega o dinheiro ou retorna para a pessoa que foi vítima do golpe. E, assim, a questão do PIX, muitos aplicativos dos bancos, tem um link específico para você já, de imediato, já denunciar e solicitar já o bloqueio desse valor. Então, seria uma modalidade muito eficiente e rápida, que as pessoas, infelizmente, não têm essa informação ainda, fica numa situação ali de tentar entrar em contato com um amigo ainda, com os parentes, ligar, e não sabe o procedimento. Então, se for, né, bem informado, a pessoa rapidamente já consegue fazer esse bloqueio. Olha. A outra situação seria um mecanismo especial de devolução, que esse bloqueio é feito durante 7 dias, né, fica em aguardo até que seja concluída a análise, conforme, né, o alto número de PIX, de transações que estão sendo feitas nos dias de hoje. É um tempo necessário, né, para a instituição financeira, para o banco da vítima e o banco do golpista, né, da pessoa que recebeu o dinheiro, também fazer aquela análise e identificar se tem que se tornar ou não. Então, essas duas são duas possibilidades, né, que a pessoa pode tentar reaver o seu dinheiro da melhor forma possível, da forma mais rápida também, para que evite qualquer tipo, né, que a transação, né, o golpe, seja concluído, né, por parte dos golpistas.
Certo, interessante demais essas duas dicas que você deu. E o Banco Central, pode fazer alguma coisa para dar uma freada nesses golpes? Porque me parece que a questão do PIX é muito interessante, ajudou muita gente, principalmente os pequenos, os microempresários, muitas pessoas, né, passaram até a vender por conta do PIX, receber no PIX, a ideia é maravilhosa, mas em algum momento aí houve um desvirtuamento exatamente por conta que os ladrões, os golpistas estão sempre um passo à frente, parece que é assim. O Banco Central, será que podia fazer alguma coisa para dar uma freada nesses golpes?
O Banco Central tenta verificar a questão de segurança, né, e tá o tempo todo analisando também as questões desse fluxo de transações, mecanismo também, um desses mecanismos de que eu mencionei, o mecanismo especial de devolução é uma iniciativa do Banco Central, mas assim, ainda está tentando fazer os estudos para analisar o que pode ser feito para proteger, assim, de dupla verificação, que a pessoa tenha, né, confirme o e-mail, confirme o telefone celular, que, né, os celulares hoje em dia são praticamente toda nosso dia a dia, nosso cotidiano. Então, para poder evitar a questão de fraude, questão de verificação facial, né, da pessoa, que por acaso se a pessoa perdeu o celular, foi roubada, também ela precisar que tenha essa conferência, né, essa dupla conferência facial ou a biometria. Então, assim, a tecnologia está evoluindo, as pessoas precisam, né, se informar, entrar no site do Banco Central, entrar no site da sua instituição financeira, para poder verificar qual a modalidade que o seu banco já aderiu, né, ou a biometria, reconhecimento facial, dupla verificação por e-mail e por telefone, uma outra senha, entendeu? Um outro e-mail também, porque às vezes a pessoa pode perder o e-mail dela, né, usual, e tem que ter um e-mail de reserva. Então, assim, existem algumas modalidades, só que elas precisam ter conhecimento maior. Eu acredito que o Banco Central tem que fazer uma campanha mais forte, junto com os outros bancos, né, junto com os bancos privados, os bancos públicos, para poder que essas informações que eu passei aqui sejam de conhecimento geral, de todas as pessoas. Infelizmente, né, graças a essa matéria, muitas pessoas já vão ter já o contato e essa informação. Mas precisa realmente de uma divulgação muito grande por parte dos meios de comunicação e dos bancos.
Alisson Santos, muito obrigado por suas informações, muito interessantes essas dicas que você deu com relação a essa questão do PIX. E muito obrigado, bom dia, Alisson.
Muito obrigado, agradeço imensamente o convite, um bom dia a todos. E um bom trabalho, uma boa semana.